As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O Centro Hospitalar do Médio Tejo está a vincular, até final do mês de dezembro, 66 novos profissionais de saúde de diferentes categorias ligadas diretamente à prestação de cuidados. Um reforço de pessoal, que é mais um expressivo contributo para a contínua melhoria da prestação de cuidados de saúde e atendimento à população abrangida pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo. A entrada destes profissionais contribuiu ao longo dos últimos 9 meses para a resposta na organização dos diferentes serviços face ao plano de contingência à Covid-19 e permite agora a possibilidade de vincular estes mesmos profissionais com a inclusão nos quadros de pessoal do Centro Hospitalar em diferentes categorias, tais como enfermeiros, assistentes operacionais, técnicos de diagnóstico, entre outros grupos profissionais. Além da vinculação destes 66 profissionais, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, no presente mês de dezembro, irá concluir ainda os processos de contratação de cerca de 14 novos médicos, entre os quais 2 especialistas de pediatria, situação que não acontecia há muito tempo, 3 especialistas de medicina interna, 3 especialistas de cardiologia, 2 especialistas de psiquiatria e 1 especialista de nefrologia, também 1 especialista de oftalmologia e ainda 1 especialista em medicina no trabalho, entre outras especialidades. Foi ainda possível, no âmbito destas contratações, levar a cabo um contrato com 1 especialista de otorrinolaringologia, especialidade com particular relevo, pois até à data existiam no Centro Hospitalar do Médio Tejo apenas 2 médicos com esta especialidade. Esta contratação possibilita a redução da lista de espera nesta especialidade cirúrgica, que é particularmente procurada por crianças e idosos. Em termos globais, até ao fim deste mês de dezembro, o Centro Hospitalar do Médio Tejo irá integrar nos seus quadros de pessoal mais de 80 novos profissionais.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O prazo de apresentação das candidaturas à habitação social em regime de renda apoiada no Conselho de Tomar foi adiado até 8 de janeiro do próximo ano. A medida foi tomada tendo em conta os feriados e tolerâncias de ponto da época natalícia. Nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição e Gestão do Parque Habitacional de Tomar e da Lei 32 de 2016, decorrem estas inscrições para o concurso público por classificação que se destina à atribuição de fogos de habitação social em regime de renda apoiada, que durante o período de 18 meses venham a ser identificados para o integrarem. Podem candidatar-se todos os cidadãos maiores de idade que tenham domicílio legal no Conselho de Tomar há pelo menos 2 anos, cujo agregado familiar apresenta um rendimento per capita igual ou inferior a 435,76 €, valor do indexante aos apoios sociais. O formulário para a candidatura e o programa de concurso estão à disposição dos interessados nas juntas de freguesia, no balcão único municipal e no site do município. Os candidatos deverão fazer a entrega da documentação para concurso presencialmente no balcão único municipal entre as 9 e as 13 horas nos dias úteis até 8 de janeiro de 2021.
Rádio Web, a primeira a informar.
Apesar da atual situação de pandemia, continua a procura de espaços no Centro de Negócios de Vila Nova da Barquinha, localizado na freguesia da Talaia, para novos investimentos. Fernando Freire, o Presidente do Município Barquinhense, confirmou à ERTS essa procura.
É um ano atípico, porque vivemos objetivamente na sequência da questão da pandemia do Covid-19, que se iniciou em março deste ano, alguns problemas em termos da economia, com grandes, no fundo, desregulações em termos de mercado, mas felizmente na área do investimento, e estamos aqui objetivamente do médio investimento, para Vila Nova Barquinha temos excelentes notícias. As primeiras começaram objetivamente logo com a criação do Ninho de Empresas, do nosso CAIS, que com surpresa ou não, porque de facto esta era uma lacuna que estava identificada no nosso território do Médio Tejo, como sabem. Só existe também um Ninho de Empresas na cidade de Torres Novas. A Nova Barquinha também se posicionou nesta temática e conseguiu abrir o seu ninho, que facilmente esgotou a sua capacidade para acolher os jovens empresários num projeto que se pretende que seja nomeadamente quinquenal, ou seja, durante 5 anos. Na sequência disso também tem havido, e para isso, e também em 2020 fizemos uma aprovação dos respectivos revogamentos de incentivos às empresas e criação de empresas em Vila Nova Barquinha, moralmente no Centro de Negócios de Vila Nova Barquinha, e na sequência disso várias empresas, aliás, esta semana vamos fazer uma escritura, mais precisamente amanhã, várias empresas estão a procurar a nossa região para se instalarem. Objetivamente porque somos zona de baixa densidade, porque de facto é possível fazer candidaturas ao IAPMEI e outras entidades, no fundo, que gerem os fundos comunitários e também os fundos nacionais, e devido a uma situação de baixa densidade, e essencialmente, conforme dizem os empresários que tive aqui o grato prazer de receber aqui neste Salão de Obra, devido à excelente localização de cruzamento A13 com A23, de facto, o nosso parque está muito bem localizado, tem todas as infraestruturas, desde a fibra óptica, ao gás, à água, e é uma oportunidade de negócio. E foi neste tempo, muitos empresários me disseram que são neste tempo que têm que pensar, que têm que estruturar o seu pensamento, no sentido de alavancar investimentos, e escolheram nomeadamente a nossa zona para desenvolver este projeto. Neste momento temos a trabalhar no nosso centro de negócios 160 pessoas. Pensamos que no próximo ano dupliquemos ou tripliquemos estes postos de trabalho, o que é uma excelente notícia para a região, porque também o nosso território é um território que fica muito contigo, muito perto de todas as áreas envolventes, quer da cidade do Entroncamento, quer de Torres Novas, quer de Mar, quer de Constância, e é uma boa oportunidade porque, objetivamente, devido essencialmente à implementação de alguns projetos, nomeadamente a área dos laboratórios e também na área das vegetações e da área ambiental, vai ter muito mão de obra qualificada. Isso, objetivamente, vai procurar outras zonas do território que não pela Nova Braquinha. Mas é uma excelente notícia, aliás, para além dos 160 postos de trabalho que neste momento estão no nosso território, às vezes com algumas dificuldades que me colocam essas questões, nomeadamente em termos empresariais, que não temos capacidade de urbanística, ou seja, de responder à procura destas pessoas, também para a região de alavancarmos este desenvolvimento, que é de todos e que importa a todos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Junta de Casais Alviveira tem procurado, dentro das possibilidades, ajudar todos aqueles que mais têm necessitado de auxílio neste contexto pandémico que atravessamos, quer sejam famílias, quer sejam as coletividades e associações daquele território nabantino. Em entrevista à ERTS, João Luís Alves, Presidente da União de Freguesias, salientou isso mesmo, reforçando o trabalho em rede com diversas instituições sociais. O autarca não deixou de lamentar o impacto da pandemia na sua população, que agora não convive e nem interage, o que não deixa de ser, por outro lado, um sinal inequívoco do cumprimento das normas das autoridades de saúde.
A União de Freguesias tem criado a Comissão Social de Freguesias e trabalhamos em conjunto, não é? As pessoas são encaminhadas para o SAS, há muita gente a ir, há mais pessoas a ir ao SAS. Essas pessoas depois são encaminhadas para as diversas situações de carência que precisem, não é? Ou são encaminhadas para a Caritas, ou para o Centro de Dia, ou para a Quintina Social, etc, etc. E, portanto, como trabalhamos em colaboração, esse trabalho tem sido feito, trabalhamos em rede, esse trabalho tem sido feito. As pessoas vêm aqui, nós encaminhamos para as instituições que operam nesta área e tem sido possível ir resolvendo algumas situações. Claro que nós, até a própria Junta nem sequer tem competências em algumas áreas e até gostaríamos de ter até, e não temos. Mas nós temos conseguido ajudar e fazer frente aos problemas que nos têm chegado e, enfim, temos dentro daquilo que são as nossas possibilidades e das possibilidades das instituições envolvidas, temos tentado dar a melhor resposta e penso que ninguém fica sem apoio. Nós também apoiamos as coletividades, estamos a pagar às coletividades a internet, que agora nós estamos a pagar a internet às coletividades que têm portas abertas e agora neste momento elas têm todas as portas fechadas e portanto não podemos renunciar ao contrato porque isto são contratos com fidelização, mas por isso é que nos interessa também que as coletividades abram rapidamente para as pessoas poderem ir e poderem usufruir daquilo que são os apoios que nós estamos a prestar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Rosa, o Presidente da Freguesia do Alalhas, fez um balanço do que tem sido o ano de 2020, um período marcado pelas dificuldades causadas pela pandemia. Em entrevista à ERTS, o autarca congratulou-se pelo facto de a sua equipa ter feito um esforço imenso para manter a junta sempre em funcionamento, assegurando que os fregueses nunca foram abandonados. Jorge Rosa olhou ainda para algumas obras efetuadas, a exemplo do alargamento do cemitério e das pavimentações.
Ora, a Junta de Freguesias fez um esforço imenso para manter o funcionamento da junta diariamente, como habitual, embora com alguma redução de horários, como foi nessas epidemias, Nunca abandonámos os fregueses, estivemos sempre atentos e íamos perguntando se era necessário alguma coisa. E de forma que os serviços da Junta tiveram sempre a funcionar, ao contrário de outros fecharam, não sei porquê, com regras, com uso de máscara e assim, tivemos sempre a funcionar e estamos em prol dos fregueses de Olalhas. Tanto como foi a parte do takeaway, da comida, das refeições, dos alunos, andei sempre também, durante estes 3 meses, foi de março até junho, íamos levar o almoço de casa e buscar os agrupamentos. Felizmente tudo correu bem e o plano de atividades está em marcha, não é? Que não está em gosto, também não podia abandoná-lo e deixá-lo por fazer. Algumas coisas deixámos por fazer, o passeio dos idosos, etc., mais outras coisas. Mas na parte dos trabalhos fomos sempre andando, o alargamento do cemitério, pavimentações, algumas vias, e limpezas e etc. Andámos sempre no terreno, tanto o funcionário como nós, andámos sempre no terreno. Porque senão não podíamos deixar de executar o orçamento de 2020 se fôssemos a recolher.
Rádio Web, a primeira a informar.
A zona ribeirinha da Vila de Constância, junto ao Rio Zezer, está a ser alvo de requalificação. Como disse a ERTS, o Presidente do Município de Constância, Sérgio Oliveira, a intervenção tem como objetivo criar as condições de qualidade, conforto e segurança aos utilizadores daqueles espaços e de enquadramento paisagístico com toda a envolvente, onde mesmo se insere na sua ligação entre o rio e o espaço urbano da Vila de Constância, assegurando, por outro lado, a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida.
O que nós estamos a fazer neste momento na zona ribeirinha é substituir as lajetas dos muros, capear os muros, pintar os muros, substituir a iluminação pública de toda a zona ribeirinha, novo mobiliário urbano, pavimento colorido na zona do parque infantil e, fruto de um eventual reforço que poderemos ter a nível de fundos comunitários, mas independentemente de virmos ou não ter esse reforço a nível de fundos comunitários, iremos substituir todo o pavimento da zona ribeirinha. Portanto, é uma obra também financiada por fundos comunitários de 85%, ultrapassa uma intervenção que ultrapassa os 250 mil euros, e que, para além destas questões todas de alteração e de requalificação, também tem no nosso aspecto um ponto fulcral desta intervenção e que mostra a preocupação que existe no nosso concelho com a questão da mobilidade reduzida, que é também a fixação de uma rampa de acesso a pessoas com mobilidade reduzida na zona ribeirinha, que dará acesso dos parques de estacionamento à zona alta da zona ribeirinha, de forma a que as pessoas que tenham mobilidade reduzida possam aceder à mesma sem ter os obstáculos que tinham até então, que era tudo através de escadas. E esta intervenção está alicerçada numa estratégia que visa requalificar toda aquela zona nobre da vila. Portanto, começou-se pelo Largo Cabral Moncada, que está requalificado, e antes daquilo que lá existe hoje, todos nós nos recordamos do que é que lá existia, era um largo em terra batida. Agora estamos a intervencionar a zona ribeirinha, que também é o que já existe, portanto requalificar o que já lá existe para ficar com aquela zona requalificada e aprazível. E depois temos outros dois projetos que estão em desenvolvimento. Um já foi submetido numa candidatura no âmbito de fundos comunitários e estamos a aguardar a sua eventual aprovação, que é a requalificação da Avenida das Forças Armadas, também com vista a iluminar todas as barreiras que existem, nomeadamente a nível de pessoas com mobilidade reduzida. E outro projeto estruturante que está em desenvolvimento, que é a Praia Fluvial do Rizeiro. Portanto, se conseguirmos executar estes dois projetos, nomeadamente a nível de fundos comunitários, eu diria que a zona baixa da vila ficou completamente requalificada e mudada a face da mesma.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e do Programa Nacional de Investimentos, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os seus 13 municípios vieram ao público demonstrar a sua total disponibilidade, caso a Administração Central assim o entenda, de se constituírem como plenos executores de investimentos públicos que são da sua responsabilidade, como sejam os casos do IC9, A23 Pontessor e IC13 Pontessor Alter do Chão, Porto Alegre, incluindo a nova ponte sobre o Rio Tejo entre Constância e Abrantes. Os autarcas consideram premente a definição clara e imediata por parte da Administração Central do futuro a seguir quanto ao aeródromo de Tancos no que diz respeito à valorização desta infraestrutura aeronáutica. Lembram ainda que a região de Médio Tejo tem, ao longo de sucessivas tomadas de decisão, apresentado e alertado para outro conjunto de investimentos que não têm tido acolhimento e reconhecimento como projetos estruturantes prioritários para a região, nomeadamente a Estação Central do Entroncamento, a requalificação para a segurança e funcionalidade ferroviária e a variante à Estrada Nacional 118. Voltaram também a defender a necessidade de se proceder à supressão na linha da Beira Baixa dos atravessamentos das linhas de caminho de ferro, pelos riscos que implicam, quer para a segurança das pessoas, quer para a segurança da circulação ferroviária, ainda a possibilidade da ligação da linha do Norte à linha do Oeste, servindo Fátima, e a implementação da Porta Norte, eixo empresarial e logístico, chamada Porta do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, recebe durante o mês de dezembro mais uma edição da sua Feira do Livro de Natal. Trata-se de uma oportunidade única para os visitantes da feira poderem adquirir uma vasta seleção de obras de vários géneros, de autores nacionais e internacionais, aos melhores preços e beneficiando de descontos significativos. A montra de livros à venda, novos e em saldo, é muito abrangente e procura ir ao encontro do gosto dos leitores mais exigentes. Quem procura um presente de Natal ou simplesmente pretende aumentar a sua biblioteca pessoal tem nesta Feira do Livro de Natal uma excelente ocasião para o fazer. À semelhança do que sucedeu em edições anteriores, uma percentagem das vendas reverte para a compra de livros novos para a Biblioteca Municipal. A Feira de Natal decorre até 31 de dezembro no resto da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, situado na Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeira, na Sertã. O horário coincide com o funcionamento deste espaço, segunda e sábado, das 10h30 às 18h, e de terça a sexta-feira, das 10 às 18h30. E assim fechamos, é tudo. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.